Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Nutrição Inteligente, onde vamos falar sobre tudo que envolve alimentação, ponto de vista nutricional, político, comportamental e cultural. E nós vamos começar batendo um papo com a nutricionista Gabriela Carrilho sobre alimentação viva. A Gabi é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, onde atualmente é professora de nutrição e saúde pública, e ela possui especialização em alimentação e nutrição na atenção básica, e residência multiprofissional em saúde da família pela Escola Nacional de Saúde Pública. Ela também é mestre em saúde pública pela mesma instituição e atualmente está cursando doutorado, além de possuir diversas outras experiências e qualificações. Gabi, muito obrigado por aceitar o convite. Você pode falar um pouquinho sobre como aconteceu o seu primeiro contato com a alimentação viva?
Oi, Felipe. Olá a todas e todos os ouvintes. Eu gostaria de começar dizendo que eu sou muito grata por essa oportunidade de falar um pouco sobre alimentação viva. E que é uma honra de ser a primeira convidada desse podcast, que traz uma proposta de discussão tão importante e abrangente, né, para o nosso campo da alimentação e nutrição. E aí, respondendo a tua primeira pergunta, o meu primeiro contato com a alimentação viva, ele aconteceu ainda no estágio de nutrição e saúde pública, lá em 2011, na Unidade de Cuidados Integrais à Saúde, professor Guilherme Abá, em Recife, porque lá na UCIS, a nutrição trabalha discutindo bastante essa questão do vegetarianismo, do veganismo, e também trazia a alimentação viva. E aí foi daí que me surgiu a vontade de ir para o Rio de Janeiro para poder conhecer o Projeto Terapia, que é uma referência nacional para aprendizagem do vivo, lá na INSP, né, lá na Fiocruz.
Legal. E para as pessoas que não estão familiarizadas com esse termo, alimentação viva, como você resumiria o que ela é?
Então, vê só, eu não acho que não tem como a gente falar de alimentação viva sem que a gente volte para o conceito central dela, que é a questão da vitalidade, da energia vital. Então, essa vitalidade, ela está contida em todos os seres vivos. Se a gente pensa, por exemplo, na nutrição clássica, que vai dizer o que é alimento ou o que não é, o que é comida ou o que não é, a partir da ideia de nutrientes, né, onde a gente vai ter a divisão em macro e micronutrientes. Na alimentação viva, é a partir da vitalidade que a gente vai organizar o que é que vai ser esse universo alimentar. Ou seja, a alimentação viva é aquela que prioriza o consumo de sementes germinadas e brotos, e também de frutas, legumes e verduras no seu estado mais natural possível. E aí, o ideal é que não passe, né, por refrigeração, cozimento, congelamento, e muito menos aquelas comidas, enfim, aqueles produtos alimentícios, né, os industrializados, ultraprocessados. E aí eu acho que, assim, muita gente pode pensar: ah, mas consumir semente germinada e broto, que negócio mais sem graça. Mas, assim, a alimentação viva tem muitas técnicas culinárias, e aí a gente tem, né, desde o processo realmente, né, de germinação, de brotação, mas também os desidratados, os marinados, os fermentados e até os amornados, que também é uma dúvida que surge: ah, mas não dá para comer nada quente. Não, dá sim, porque a gente também tem as preparações que vão ao fogo, mas que a gente controla essa temperatura. E aí dá para a gente fazer outra vez um paralelo com a nutrição, né? Pensando na questão enzimática, porque a alimentação viva preza para que a gente não tenha uma desnaturação enzimática, entendendo que as enzimas são super importantes no processo digestivo. Então, a ideia é que ela não ultrapasse os 42 graus, né? Porque para a alimentação viva, o ideal é que a gente consuma aquilo que vai dar energia para a gente, aquilo que vai fornecer essa vitalidade, e não aquilo que vai estar roubando energia. Então, eu acho que também, se a gente for lembrar aí das regras lá do Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, a primeira regra que o guia traz é de fazer dos alimentos in natura a base da nossa alimentação, de limitar os processados e de evitar os ultraprocessados. Então, a gente vê que a alimentação viva não está tão distante assim, do que a gente, enfim, do que a gente também já consome, né? Se a gente está consumindo uma fruta in natura, a gente está consumindo vivo, assim. Mas acho que o que mais assusta, talvez, é essa questão dos germinados e dos brotos, porque as pessoas não sabem muito como fazer, e aí talvez fiquem perdidas, mas não é nenhum bicho de sete cabeças.
É, exatamente. O que eu vejo é que existe um interesse crescente pela alimentação viva, mas as pessoas acabam esbarrando nessa barreira de precisar germinar ou imaginar que é um bicho de sete cabeças, como tu falou, quando na verdade não é tão complexo assim, né? E sugestão tu daria para quem quer começar a praticar alimentação viva?
Vê, eu vou voltar mais uma vez no guia, porque ele diz para a gente desenvolver habilidades culinárias, para a gente planejar o tempo da gente, para a gente comer com atenção. E aí eu, assim, fazendo lembrando da minha própria história, eu percebo que a alimentação viva foi quem me levou para a cozinha, para cruzinhar, né? E aí acho que é importante que a gente entenda que alimentar é importante e tudo que é importante para a gente precisa de atenção. E aí eu faço um parêntese porque eu me lembro de uma poesia que diz que a atenção é uma forma natural de oração. E para mim, se alimentar com consciência é também uma forma de se conectar com o divino, com a natureza interna, externa, enfim. Então, assim, se a gente pensa que a culinária convencional ela tem suas técnicas, seus truques, a alimentação viva também tem. E a gente deve lembrar que comer realmente é uma experiência pedagógica, é um aprendizado. Então, como tu mesmo disse no teu podcast sobre a rotina de um atleta vegano, que tu és, que para a alimentação viva, para a alimentação vegana, o que muda é a natureza das preocupações. Eu acho que na alimentação viva também, assim, é o tipo de ocupação que vai ser diferente. Assim, ao invés de você descongelar a carne, como você falou, enfim, você vai colocar a semente ali de molho para hidratar. Então, eu acho que é simples, assim, óbvio, precisa de planejamento, de organização e de um aprendizado. Mas então, tu pediu uma sugestão, uma dica, né, para a galera começar. Eu diria que, velho, tenta começar germinando, assim, acho que aprender a germinar é o primeiro passo, assim. E aí acho que pode começar aprendendo uma semente e aí depois você vai perceber que vai ficar mais fácil de germinar as outras sementes. Então, para isso, assim, para o processo de germinação, eu acho que é importante primeiro a gente aprender que nem toda semente germina para a gente comer dessa maneira. Então, é importante saber quais sementes que a gente pode consumir assim. E também pensar na procedência delas na hora da compra. Então, enfim, uma semente, tentar comprar uma semente que a gente saiba, né, que é novinha, enfim, porque senão ela também não vai germinar. E óbvio, se for orgânica é melhor, mas eu reconheço que às vezes para algumas sementes é difícil a gente encontrar no mercado. E aí eu, enfim, vou explicar então a vocês como que a gente poderia começar germinando o girassol, por exemplo. Primeiro a gente deve pensar que a semente para germinar ela precisa de pelo menos ser despertada ali, né, com a água, receber a água e depois o ar, por exemplo. Então, no caso da semente de girassol, imagina que você comprou a semente de girassol. Então, você pega um punhado, por exemplo, dessa semente e aí você vai colocar dentro de um vidro que tem uma boca larga e vai lavar na água corrente essa semente. E aí você coloca, então, um tule, um filó em cima, amarra com um elástico, uma liga dessas e pronto. E aí você lava e aí depois você vai colocar dentro desse pote com a semente uma água que seja própria para o consumo. E aí você vai deixar lá, em média, por 8 horas. Isso é óbvio, não precisa ficar lá olhando a semente receber a água. Você pode ir fazer suas atividades e pronto. Depois de passado, em média, 8 horas, você vai lá, retira, lava novamente na água corrente e aí é a vez de você deixar essa semente não recebendo ar. O que é que você faz? Você pode pegar o escorredor, por exemplo, que já tem na sua cozinha, aí você vai emborcar esse vidro e vai deixar ela lá recebendo ar. Óbvio, não vai tapar a boca do vidro, senão a semente não vai estar respirando, certo? E aí, pronto, quando passar em média umas 12 horas, você vai perceber que vai sair um narizinho, que a gente chama, que é, na verdade, uma pontinha branca, que vai sair assim da semente. E aí a gente, quando vê essa pontinha branca, esse narizinho, a gente diz que a semente germinou. E aí a gente diz que ela está com potencial máximo de vitalidade, que está na melhor hora para o consumo. E aí você faz a preparação que você quiser, enfim, coloca no suco, enfim, ou se você quiser fazer o broto depois, aí é outro aprendizado, deixa para depois. Deu para entender?
Eu vou dar um estímulo para quem ficou meio assustado. Eu já consegui fazer. Então, se eu já consegui fazer, qualquer um consegue fazer. Não, não tem mistério. E, além disso, basta jogar aí no YouTube como germinar e tem vários tutoriais lá. É uma coisa que, uma vez que a gente aprende, fica muito, muito tranquila e a experiência toda eu acho que é bem enriquecedora, né? E
é.
Existe uma ideia, né, Gabi, em torno do próprio vegetarianismo, veganismo, e aí eu vou incluir, de repente, alimentação viva, de que isso é muito caro, né? É uma coisa que não é acessível para a maioria das pessoas, o que não é verdade. É claro que comprar alimentos industrializados veganos normalmente custa caro, mas uma alimentação baseada em vegetais não é cara, definitivamente não. E aí a gente entra numa questão que eu sei que você é apaixonada, que é a implementação da alimentação viva no SUS, né?
Então,
a pesquisa de mestrado da Gabi é intitulada Quem Sabe Faz o Vivo, alimentação viva na prática de profissionais de saúde do SUS. E ela fala sobre a implementação da alimentação viva no contexto do Sistema Único de Saúde. E eu queria te pedir, Gabi, para nos dizer de forma breve de que forma que poderia se dar essa implementação e quais as maiores dificuldades encontradas para que isso se torne uma realidade.
Felipe, vê, o que eu encontrei na minha pesquisa é que para ir para o SUS, os profissionais de saúde muitas vezes acabam fazendo adaptações do vivo, né? Adaptações da alimentação viva. Então, eles conseguem inserir uma ou outra técnica, muitas vezes até sem nem dizer que é algo da alimentação viva, para justamente não assustar. Mas, assim, encontrei muita gente fazendo oficinas, grupos, cursos, inclusive colocando alimentação viva, fazendo suco vivo, por exemplo, na casa de usuários, né, no, nas visitas domiciliares, nas datas comemorativas, às vezes fazendo uma torta viva para comemorar o Dia das Mães na unidade de saúde. Então, assim, a alimentação viva é uma realidade no Sistema Único de Saúde, eu posso dizer isso. Mas é isso, talvez ela não aconteça de maneira... Como é que eu posso dizer? É isso, ela acontece com adaptações, ela acontece com o que dá para ser feito, assim. E aí você perguntou das maiores dificuldades, eu acho que, assim, tem a questão cultural, sim, quando a gente fala disso, de uma nova técnica, de um novo processo, de uma nova forma de fazer a comida, esbarra nessa questão cultural, enfim. Eu acho que também ficou muito clara a questão de quando o trabalho é muito normatizado, muito, muito vertical, né, que as pessoas, que os profissionais não têm muita possibilidade de se utilizar da criatividade e aí de propor, por exemplo, coisas diferentes, isso também dificulta. Quando também a equipe de saúde não compreende muito sobre alimentação viva e nem dá espaço para que a gente fale sobre. E uma coisa que eu acho que independe da questão da alimentação viva em si, mas que quem já trabalhou no Sistema Único de Saúde, quem já teve dentro de uma unidade básica de saúde, enfim, ou mesmo nos outros níveis de atenção, a gente sabe que a questão do espaço físico é um entrave, é uma dificuldade, porque a gente não tem essas unidades com cozinha, por exemplo, onde a gente possa ensinar, enfim, fazer oficinas, preparar comida junto, porque acho que uma coisa é a gente falar sobre comer saudável, enfim, sobre comer a partir da alimentação viva, outra coisa é a gente fazer junto e mostrar como é que faz. Aí acho que a gente consegue aproximar. E acho que, óbvio, sempre esbarra nessa questão que é o recurso financeiro que a gente também não tem. Então, assim, na minha prática, quando a gente ia fazer, na minha prática enquanto nutricionista dentro do NASF, enfim, nas unidades de saúde lá no Rio, quando a gente ia fazer alguma coisa, era com dinheiro meu e dos usuários. Assim, a gente fazia uma cotinha ou então cada um levava um ingrediente que a gente definia anteriormente. E aí fazia, porque a gente não recebe isso também. E aí fazia na copa da unidade, enfim, impossibilitando, por exemplo, os outros profissionais de saúde utilizarem a copa naquele momento onde a gente estava ali fazendo alguma, enfim, algum grupo, alguma preparação, alguma coisa assim. Mas essas dificuldades não são impeditivas, assim, a alimentação viva está no SUS, velho.
É um negócio meio que movido pela paixão, né, de quem está ali.
Isso.
Como
isso.
Outras diversas práticas dentro do SUS que exigem que os profissionais tirem, como você falou, dinheiro do bolso. Na minha curta passagem pelo SUS, que foi durante os estágios da faculdade, eu mesmo várias vezes comprei material para poder confeccionar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, aquilo é muito gratificante, né? Então, acho que isso acaba movendo também os profissionais que estão envolvendo com isso. E eu imagino que cada vez mais a alimentação viva vai ter espaço dentro do SUS. Esse trabalho que tu fez e faz é muito legal. É, onde que as pessoas que desejam aprender mais sobre alimentação viva podem procurar informações?
Então, acho que não tem como deixar de indicar primeiro o site do Terrapia, né, do Projeto Terrapia. É isso. Vai lá, bota no Google Terrapia, Projeto Terrapia, que você vai encontrar bastante coisa. Eles dizem que o site é um livro vivo, porque eles sempre estão alimentando, enfim. Acho que uma outra referência é Alberto Peribanês Gonzalez, né, que tem o livro Lugar de Médica na Cozinha, Cirurgião Verde. Uma outra referência, acho que é Dr. Gabriel Cousins, que ele tem alguns livros que são traduzidos, né, para o português, e dentre eles um que propõe a cura do diabetes com alimentação viva em 21 dias. Tem uma nutricionista lá de Brasília, que é Roselis Moraes, que tem um livro que chama Alimentação Viva e Ecológica, que também é interessante. Daniel Francisco de Assis tem um livro que chama Suco Vivo, que, velho, tem muita receita ali de suco vivo, assim, de preparações várias. Tem para criança, de Conceição Trucon, de Bem com a Natureza, também é super interessante. Enfim, tem muita coisa aí, tem muita coisa.
Eu acho que o livro do Dr. Alberto é um bom início, né, para quem se interessar.
Você me fez lembrar agora, por exemplo, das publicações do Dr. Soleil, que tem um Você Sabe Se Desintoxicar, e tem um outro que eu estou esquecido agora o nome, mas que também é super interessante. Eles são bem pequenininhos e, enfim, vale a pena também.
Vamos fazer assim, depois a gente reúne uns nomes, uma literatura, e a gente faz um post no Instagram ali para quem quiser ter isso
registrado. Ah, perfeito.
Atrás, né?
Maravilha.
Bom, eu acho que eu nunca nem te falei isso, Gabi, mas o meu avô, ele pratica, vamos dizer assim, alimentação viva. E foi através...
Nossa, não sabia não.
Foi através dele que eu tive o primeiro contato e que eu fui ler o livro também. E existe um grande preconceito, né, com esse tipo de alimentação, sobretudo por causa do paladar. A gente tem um paladar adaptado àquilo que é cultural, e quando a gente olha ou somente pensa nesses pratos, parece que é uma coisa que não tem sabor. E não é verdade, né? De que realmente é muito gostoso, me surpreendi muito positivamente. Eu acho que seria legal a gente encerrar ensinando alguma receita simples, talvez de um suco, que as pessoas possam experimentar em casa, né? O que tu acha?
Perfeito. Então vamos pro suco verde, né? Que acho que é... Gente, assim, é incrível. Porque assim, muita gente agora diz que faz suco verde, né? Mas acho que o suco vivo real é aquele que vai a semente germinada. Então, assim, acho que vocês já... Espero. Já aprenderam a germinar, pelo menos, a semente do girassol. E aí eu vou, então, ensinar esse suco vivo, que é a receita base lá do Terrapia. Pode ser?
Claro.
Tá, então... Sim, é.
Esse que eu fiz na aula da Gabi, na pós-graduação, a gente foi dividido em equipes e eu caí lá no do suco e ficou bem bom, né? Modéstia à parte.
Pois, esse mesmo que você fez. Então, vê só. Eu vou ensinar a receita para uma pessoa, tá? Então, você pega duas maçãs, duas folhas de couve, e aí você pode colocar outras folhas verdes que você tenha em casa, né? Principalmente verde escura ou alguma panque que você tenha, enfim. E aí você coloca também, você pega uma cenoura, um pepino, que vai ser o nosso biosocador, que a gente chama, que vai ajudar no processo lá de bater no liquidificador, e um punhado de semente germinada. E óbvio, para dar gosto, a gente coloca também umas folhinhas aí de hortelã ou de menta, que, ai meu Deus, se tiver menta, é a minha preferida. Então, vê só, o que, é que a gente vai fazer? E pega um coador. Se você não tiver coador, você pode fazer na própria peneira, mas tendo um coador desses de voal, é mais interessante. Ou mesmo um pano, enfim, qualquer coisa que você consiga coar. Então, o que, é que você vai fazer? Você vai dividir a maçã em quatro partes, e aí você tira ali a semente, tira só aquela partezinha da semente mesmo, sem tirar a meiuca ali dela, porque ali é onde está a parte mais doce. E aí depois você coloca... No liquidificador. E vai bater com a ajuda da cenoura ou do pepino, certo? Sem colocar água. E aí bate, 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 aí vai no pulsar, com cuidado para não quebrar o liquidificador, pelo amor de Deus. Bate, 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 até que ela vire ali uma maçaroca, um negócio que, né, que já não é mais maçã, que tá ali já processado. E aí depois é que você vai acrescentar as folhas, a hortelã, a menta, a semente germinada e pronto. E aí você vai bater mais. Pá, 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 pá. Se você vê que ficou muito ruim, porque, enfim, seu liquidificador talvez não tenha uma potência tão boa assim, nananã, aí eu indico que você, antes de botar o restante para bater, você coe essa maçã para que ela vire um suco e te ajude a bater. Você devolve para o liquidificador para te ajudar a bater. Deu para entender?
Deu. Eu vou até reforçar
Calma.
para quem nunca fez, realmente não é água, né? Vão só
É, isso.
os alimentos, não vai água. Esse biosocador é um vegetal, que nem um pepino ou uma cenoura, que vai ser usado para empurrar o alimento ali na direção da hélice do liquidificador, né? E aí,
Isso, justamente.
se ficar muito grosso, que é o que a Gabi está dizendo agora, porque às vezes por causa do liquidificador vai ficar muito grosso, a gente pega esse conteúdo e coa ele, dali vai sair
Isso.
líquido. E esse líquido a gente reutiliza, coloca de novo, para daí sim conseguir bater e deixar com uma consistência mais líquida, né?
Isso, justamente. Aí depois disso, então, se você já coou a maçã somente, aí você, quando for colocar o restante dos ingredientes, você vai coar novamente. E aí muita gente diz assim, ah, mas não tem que aproveitar as fibras e tal. Mas é que é o seguinte, quem normalmente está fazendo alimentação viva já consome bastante fibra. Então, ainda mais com a semente de girassol germinada com casca, não rola de você tomar aquele suco, porque ele fica realmente uma coisa que não é, que assim, não dá para beber. Então, coa de novo. Para que ele realmente fique um suco e pronto. E a gente toma agradecendo, porque é uma coisa incrível. Enfim,
É
é
mesmo.
maravilhoso.
Eu
É muito
vou.
diferente, ele fica grossinho, enfim.
Eu vou montar essa receita também, um postzinho de Instagram, a gente deixa ele salvo lá para quem quiser fazer. E
Ótimo.
eu acho que é isso, né, Gabi? Deu para ter uma boa ideia do que é alimentação viva, muito legal. Espero que tenha sido proveitoso para quem escutou, que gostem da receita também. Quem quiser acompanhar a Gabi, pode seguir ela no Instagram em @gabrielacarrilho, com dois L's no Gabriela e dois R's no Carrilho. E se tiver alguma dúvida a mais, acho que pode mandar mensagem para ti, né, Gabi? Não tem problema.
Claro.
E, bom, obrigado, Gabi, mais uma vez. Com certeza a gente volta a falar desse assunto novamente no futuro. E para o pessoal que está ouvindo, se vocês gostaram, deixa de seguir aí o podcast, enviar sugestões de temas para a gente poder conversar nos próximos encontros. Beleza? Grande abraço, até a próxima e comam seus vegetais.